bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Vinícius Neto. Vinícius é professor associado na Universidade Federal Fluminense e professor visitante no CUSP, o Center for Urban Science and Progress da NYU, a New York University. Tem doutorado em Advanced Architectural Studies pela Bartlett School, da University College London, e pós-doutorados em Desempenho Urbano e Cidades como Sistemas de Informação. É autor dos livros Cidade e Sociedade e The Social Fabric of Cities, este publicado pela editora Routledge, e de mais de 100 artigos em periódicos, congressos e livros. É editor de Area Development and Policy, da Regional Studies Association no Reino Unido, e editor-chefe da Revista de Morfologia Urbana. Sua área de pesquisa foca em cidades como redes de informação, interação e segregação. Nascido em Ijuí, interior do Rio Grande do Sul, Vinícius aumentou a escala das suas cidades de moradia, tendo vivido em Porto Alegre, Londres, Rio de Janeiro e agora Nova York. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem a 25ª edição do nosso podcast. Olá, Vinícius, seja bem-vindo ao programa. Eu queria começar essa conversa falando um pouco sobre a tua produção acadêmica e esse assunto que a gente tenta trazer no Caos Planejado com alguma frequência, da cidade como um sistema complexo ou, como tu colocas, o espaço físico que permite que um sistema social complexo ocorra, né? Poderia abrir a nossa conversa explicando o que é um sistema complexo e como isso manifesta nas cidades?
Anthony, eu também agradeço muito o convite e acho assim, uma chance ótima de a gente poder trocar uma ideia e levar ideias aí a mais pessoas. E, então, acho a iniciativa e toda a trajetória da Caos Planejado ótima assim, nesse sentido, um veículo importante aí para o nosso contexto brasileiro. Então, em relação a essa questão de sistemas complexos e cidades, vamos dizer assim, como sistema complexo, Essa é uma visão que está vindo aí já há algumas décadas, acho que começou a pegar fogo, sobretudo nos anos 90, ali, puxado muito por uns caras como Mike Batt, e quando, vamos dizer assim, essa geração dele e também outros pesquisadores vindo, começaram a entender cidades como fenômenos imprevisíveis, assim, fenômenos que não conseguem, né, que a gente não consegue, como agentes envolvidos, assim, no todo, imersos na cidade, a gente não consegue controlar, não consegue entender exatamente a trajetória, a evolução, o futuro, porque se trata de um sistema geralmente aberto, né, um sistema complexo é um sistema aberto ao seu ambiente, esse ambiente pode representar várias camadas, desde o ambiente, no caso nosso, um ambiente natural, ecossistêmico e tal, mas também outros ambientes, como cultural e econômico, etc. Então, um sistema aberto, ele é formado por uma infinidade de agentes, são muitos agentes, vamos dizer assim, pessoas, por exemplo, instituições, empresas, e também tem agência de tecnologias e equipamentos, né, e que também hoje a gente tem que considerar, e o fato de que todas essas peças aí, todos esses agentes estão em interação, e quando a gente coloca um número que não precisa ser muito grande de agentes interagindo, as possibilidades de interação são explosivas, assim, elas são em número maior, como o próprio Bart fala, maior, e a gente encontra mais interações possíveis entre pessoas numa cidade do que estrelas no universo. Então é isso, é um sistema que envolve grandes números, envolve interações que podem levar a direções variadas e difíceis de prever.
Acho isso interessantíssimo, né? Em alguns outros episódios, a gente falou sobre essa diferença entre arquitetura como objeto construído físico e uma cidade, né, urbanismo, que tem essa complexidade, e me parece que essas ideias são contemporâneas, elas quebram com aquela visão modernista de planejamento total da cidade, mas que tem uma ressonância grande com as obras da urbanista Jane Jacobs, né, que tu conhece em profundidade, né? E me parece que a Jacobs é lembrada nas conversas sobre cidades, e explicando também para quem não conhece a autora, que ela é lembrada de uma forma importante, né, como uma ativista que barrou grandes obras que destruiriam boa parte de Nova York, né, que exaltava nos seus livros, nos seus artigos, a importância da vida na rua, dos usos mistos, da diversidade, das fachadas ativas, né? Mas o trabalho da Jacobs não estaria introduzindo de uma forma tão preliminar, né, esse tema da complexidade nas cidades?
Sim. A Jacobs, na verdade, era uma pessoa... Ela era uma diletante, assim, ela... Escrevia desde criança, tinha uma sensibilidade urbana muito grande, assim, quando ela veio morar em Nova York, ela era uma menina, uma adolescente, e então ela já percorria a cidade aí, as ruas, atrás de emprego e tal, e escrevendo sobre o que ela via, como se fosse uma etnógrafa, né? Uma etnógrafa ou seja, alguém que faz uma observação detalhada sobre as situações ao seu redor, assim, observa as pessoas, os comportamentos, e ela tinha uma sensibilidade, então, para isso, e também muita sensibilidade para a questão do espaço e a questão desse ambiente à nossa volta. E ela era muito informada e tal, ela trabalhou anos como jornalista numa época em que não precisava de diploma, né? Mas ela trabalhou anos em redações, inclusive de revista de arquitetura, uma revista mais importante da época, durante uns anos também, e ela era uma pessoa então muito, muito bem informada, já tinha publicado livros sobre história e tal, com 20 e poucos anos, enfim. E ela, como nessa sensibilidade dela de etnógrafa e tal, e ela já estava atenta a essas ideias de complexidade, assim. Ela usava a ideia de complexidade organizada para descrever a cidade, que é uma ideia que ela puxou de um teórico de informação chamado Warren Weaver, um cara brilhante aí final dos anos 40, escreveu um livro importante com Claude Shannon. Os caras são pioneiros da teoria da informação, da cibernética e tal. E ela, muito informada, então, já puxou essa ideia do próprio Weaver para entender cidades à volta. Assim, o fato de que, de fato, assim, na verdade, essa tentativa de controlar com mão de ferro, top-down, um sistema que depende muito das interações e do curso das interações e das inovações que podem aparecer com essas interações, né? Então, ou seja, é difícil controlar e prever essa coisa top-down aí que o modernismo, então, nessa espécie de sonho, né, um sonho de ordem, assim, o modernismo no século XX ainda pregava, quer dizer, quando, né, a figura aí de gigantes, como Le Corbusier e tal, esses caras foram muito importantes, mas ao mesmo tempo a mão era pesada e aquela maneira de ver o mundo, infelizmente, não correspondia ao que o mundo era, né? E acho que ela teve essa sensibilidade de tentar entender a cidade antes de prescrever como a cidade deveria ser, né? Eu acho que esse é o passo fundamental, assim, tentar entender a cidade antes de tentar prescrever e planejar. As chances da gente planejar com sucesso vão aumentar muito se a gente entender profundamente como é que essa dinâmica acontece.
Acho muito legal essa tua observação sobre o trabalho dela, que me parece, às vezes, né, pelo que eu acompanho das discussões, não só em artigos de internet, mas também na academia, que o trabalho dela parece até subvalorizado nesse sentido, né, de estar apresentando uma nova forma de olhar para a cidade, do conceito de cidade, né, porque muitas pessoas acabam focando na parte mais prescritiva, né, de usos mistos, fachadas ativas, etc., que hoje fazem parte do nosso vocabulário, mas que, claro, né, em 1960 era uma visão totalmente diferente. Então, Vinícius, hoje a gente já fala muito sobre isso, né? Sobre as fachadas ativas, a vida urbana. E junto aos urbanistas Renato Saboia e Júlio Celso Vargas, você escreveu um livro chamado Efeitos da Arquitetura, que teve até uma adaptação para um artigo no Caos Planejado, chamado A Arquitetura Importa para a Cidade, que a gente pode colocar o link depois, que parece ter uma relação com esses dois assuntos, né? Como que um parâmetro colocado numa legislação pode ter um resultado imprevisível na forma da cidade, e como isso tem uma relação com o trabalho da Jacobs. Tu pode explicar para os ouvintes como foi esse estudo e quais foram as ideias que vocês encontraram?
Certo. Então, partindo lá desse trabalho pioneiro que a Jacobs fez, e esses achados que ela teve, muito em função, assim, dessas observações etnográficas, como a gente, né, diz, quer dizer, ela não teve um trabalho científico no sentido, assim, rigoroso de usar estatística e olhar para, né, ainda que ela tenha usado dados e coisas assim, mas ela se valeu muito dessas leituras de observação in loco, né, ela lá presencialmente observando, anotando e comparando coisas, e ela viajou muito nos Estados Unidos. Então ela teve achados, né? Ela encontrou consistências lá entre, por exemplo, um tipo de forma urbana e certos comportamentos, uma certa maneira de se apropriar do espaço público, ao passo que, então, confrontando, assim, áreas tradicionais, o tipo o village onde ela morava, que, né, em Manhattan, Então ela pôde fazer essas comparações entre áreas assim, que tinham uma certa forma, uma certa estrutura lá, e a vida que aquilo gerava nas ruas, e a vida microeconômica, né, a oferta de serviços e tudo isso, comércios, enfim, essa microeconomia, né, local. E então ela fez correlações assim, entre forma e essas dinâmicas sociais e econômicas locais aí. Então, mas ela era uma teórica mesmo, ela conseguia fazer inferências, ela propunha explicações que depois ela expandiu muito assim, em seguida. Então a gente, né, eu, o Júlio Vargas e o Renato Saboia, essa coisa de 10 anos, aí a gente começou a olhar para essas questões assim, de maneira bem analítica, né, usando, por exemplo, um conceito de tipologia, que é uma coisa que a Jacobs não usava. Usando estatística. Então a gente basicamente montou uma tipologia, né, nós três, uma tipologia arquitetônica, assim, baseada muito no plano diretor também, assim, o fato de que né, os planos permitiam então o tipo de edifício colado no vizinho, colado na divisa. A gente chamou isso de tipo contínuo, o edifício em torre, né, que é o edifício que solta dos vizinhos, ele não está... ele solta das bordas laterais, né, do seu lote, e um tipo híbrido, né, que mistura os dois, que tem uma base que cola nas bordas laterais do terreno e solta um volume vertical em cima, que é menos frequente, bem menos frequente que os outros dois. Então, olhando para essa tipologia aí que fazia sentido do ponto de vista de planejamento, como tu falasse das regras, né, dos parâmetros aí de legislação, e também para a forma da cidade que a gente consegue observar, olho nu, caminhando, né, então a gente definiu essa tipologia e basicamente foi para a rua em três capitais brasileiras, no Rio, em Florianópolis e Porto Alegre. A gente montou times aí de pesquisa em cada cidade dessas, a gente teve um financiamento do CNPq para isso. Né, que conseguiu então colocar pessoas, estudantes, a gente treinou, capacitou estudantes de arquitetura e urbanismo, e aí a gente contou, assim, tipo, contou em várias áreas. Nós fizemos um trabalho de sortear áreas em duas das cidades, e a terceira, que foi Porto Alegre, a gente usou uma metodologia um pouco diferente, a gente pegou apenas três áreas, mas bem maiores daí, e controlou, e fez uma espécie de variação. Mas basicamente a gente sorteava as áreas para a gente não, assim, não ter escolha, né, não ter o risco da gente escolher áreas que, né, que jogassem pró as nossas hipóteses. Então a gente colocou daí as pessoas, né, esse time para fazer os levantamentos. Então a gente contou o número de edifícios, né, de torres, de edifícios contínuos, né, de base torre. Nós fizemos contagem de janelas, nós medimos a distância, os afastamentos laterais, afastamentos frontais, medimos a presença de, né, de comércios e serviços, nesses percentuais aí. Isso para algo como mais de 800 trechos de rua nessas três cidades. Então foram no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu coordenei, foram 24 áreas sorteadas, e a gente olhou para milhares de edifícios e tal, foram 250 ruas no Rio de Janeiro, trechos de rua. Então é um levantamento bem extenso e super detalhado, assim. E aí a gente encontrou, começou a confrontar os números, né? A gente contou pedestres na rua, do dia, assim, durante o dia todo, das 9 da manhã até as 6 da tarde, nessas três capitais. E aí a gente começou a achar resultados ao cruzar esses números aí, né? A gente começou a encontrar coisas do tipo, a gente começou a encontrar correlações positivas, como a gente chama, ou seja, entre, por exemplo, o tipo contínuo, né, o edifício esse tradicional que a gente encontra, por exemplo, nos centros de cidade, ou se olhar para Porto Alegre, por exemplo, no bairro Bonfim, na Cidade Baixa, no centro, olhar para o Rio de Janeiro, a gente vai encontrar também no centro, em Copacabana, Ipanema, Leblon, esses bairros mais que se, sobretudo, se consolidaram nos anos, ali até os anos 80, 70, com esse tipo de arquitetura mais contínua e compacta, como a gente chama também. E aí a gente viu que, exatamente, assim, antes dos nossos planos diretores incorporarem os recuos laterais, tá? Sobre tudo isso. E aí a gente começou a cruzar esses números e viu o seguinte, que esses bairros que têm esse tipo de arquitetura mais compacta, a gente encontra mais pedestres na rua, encontra mais comércios e serviços nos térreos, e isso uma coisa puxa a outra também. E em bairros onde predomina o tipo isolado, as torres, né? Tanto, se ela pensa na Barra da Tijuca, do Rio, pensa no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, são referências, duas referências aí, Então, a gente encontrava algo como duas, três vezes menos pedestres nessas ruas, na média. E em certas situações, esses números aumentavam também. Então, a gente começou a amassar esses números e ver que alguns aspectos assim, da forma urbana, como o afastamento lateral, ele correlaciona negativamente com a presença de pedestres. O afastamento frontal também apareceu isso. A altura das edificações não foi um problema, por exemplo, porque, né, quando coloca altura, geralmente coloca mais densidade. Densidades construídas têm a ver também, costuma ajudar a colocar gente na rua. O problema, então, não é exatamente a altura, a gente achou, Anthony. O problema é, sobretudo, a implantação dos edifícios, quer dizer, como é que eles estão situados uns em relação aos outros e em relação ao espaço público da rua. Quer dizer, a ideia toda que a gente começou a construir é que, quando eu começo a soltar os edifícios, eu começo a aumentar as distâncias entre os edifícios. E, ao aumentar as distâncias, eu começo a reduzir a caminhabilidade, ou seja, as distâncias aumentam, fica mais difícil, basicamente, para o pedestre sair de casa, né, a pessoa sair de casa a pé procurando serviço. Esses edifícios também não são muito amigáveis para comércio e serviço, não gostam muito de ter uma padaria, né, um edifício isolado, aí clássico, que tem a grade na frente, ou então um muro e tal, esse afastamento frontal longo, lateral. Esses edifícios não parecem, não convergem muito com o uso de térreo comercial, e o comércio também tende a não preferir esse tipo de edifício, porque o comércio precisa ter o pedestre próximo, né, precisa estar próximo da calçada. Então, se tiver um degrau, isso, né, quem é comerciante sabe, se tiver um degrau na frente da loja, o degrau já causa um impacto. Então, tudo isso importa para o comércio. Enfim, então essas coisas todas aí nos levaram a crer o seguinte, que a gente estava planejando, né, os nossos parâmetros, como tu falasse aí, muitos parâmetros dos anos 80, sobretudo, para cá, que estavam fixando um tipo de arquitetura isolada, muito em nome da habitabilidade, né, em nome de ventilação e tal, insolação. Então, esse é o receituário. Então, em nome disso, esses afastamentos estavam impactando, assim, né, a chance das pessoas caminharem, a chance da gente encontrar comércio e serviço. E aí o desempenho desses bairros cai muito. Eu sou uma pessoa que morei, por exemplo, já no Bela Vista, em Porto Alegre, que é esse bairro com torres, né, com edifícios isolados. Eu precisava do carro, eu senti na própria pele, eu precisava do bairro para tudo. Eu precisava de usar um carro para tudo, mesmo para buscar serviços, assim, sei lá, alimentos para casa e tal. Quando eu morei em bairros como a Cidade Baixa, em Porto Alegre, que é um bairro super compacto, mais tradicional, então eu não tinha carro, eu realmente não tinha carro e fazia tudo a pé, era muito mais fácil. Eu ia para o trabalho só de ônibus naquele período. Hoje, na verdade, eu moro em Nova York, mas a nossa casa fica em Copacabana, no Rio de Janeiro também, é um bairro super amigável para o pedestre. Então essas coisas não são gratuitas, assim, a gente está encontrando correlações estatísticas com significância, ou seja, elas são consistentes. A gente encontrou nas três capitais números parecidos, uma tendência muito parecida, e isso faz pensar muito, né, quer dizer, que tipo de legislação a gente está propondo para as cidades e que tipo de impacto ela está tendo, sabe? Então, enfim, muita coisa para pensar.
Eu acho incrível esse resultado, né? Eu cito essa pesquisa de vocês sempre que eu posso, porque de certa forma sai um pouco do discurso da Jane Jacobs, que era feito por observação, e consegue quantificar o resultado de uma forma estatística, né? Como tu descreveste. E a gente aqui no Caos Planejado valoriza muito essa questão da vida na rua, de como ela potencializa as relações sociais em cidades, mas que hoje, num cenário de pandemia, parecem estar comprometidas, né? Tu hoje tá morando em Nova York, esse berço das ideias da Jane Jacobs, né, um exemplo de cidade com vida na rua, e alguns, tanto aí como aqui, estão falando que essa vida na rua vai ser muito prejudicada, né? Eu já ouvi, inclusive, aqui em Porto Alegre, alguns dizerem que os recuos de ajardinamento podem ser uma vantagem da cidade para impedir que as epidemias se disseminem, né? Então, eu tenho visto a volta desse discurso, que talvez tenha levado lá atrás, inclusive, a essas formas edificadas modernistas, isoladas, né? Que você te refere no teu estudo. E eu queria te ouvir, né? Tu estás em Nova York agora, onde essa discussão também parece estar acontecendo, acompanhando as notícias do Brasil, e queria saber o que tu tens pensado sobre isso, tudo que está acontecendo.
Então, essa é uma questão assim, super urgente, né, e que a gente está vivendo, e o fato é que as cidades estão no coração assim, dessa crise de saúde pública. Assim, a gente sabe que o que dispara a pandemia, uma pandemia que é um fenômeno global, quer dizer, com a velocidade com que essas, né, se difundiu, é muito em função da mobilidade global, né, dessas conexões econômicas e de essa conectividade intensa. Não há como evitar, a economia mundial está muito integrada, isso gera uma série de benefícios e ganhos, entende? Não tem por que demonizar a globalização, é uma coisa assim que a gente não consegue entender quando as pessoas ficam com essa demonização, mas o fato é que, na verdade, o mundo sempre teve conectividade, a diferença é a velocidade e o grau de conexão que vai acontecendo, vamos dizer assim, mas a gente teve, como tu mesmo falasse, uma pandemias gravíssimas aí no passado, né? A mais conhecida, de certa forma, é a de 1918, ali, que infectou 500 milhões de pessoas, né? Deixou 50 milhões de mortos aí no mundo, uma população na época de 1,8 bilhão de pessoas, mas teve outras pandemias em 57, em 68, em 2009, tá? Que assim, deixaram acima de 1 milhão de vítimas. Aí a de 2009 deixou menos, foi algo como 300 mil, os números diferem um pouco, mas todos em função do vírus influenza. Então, como tu mesmo falasse, esta pandemia de 1918 pode ter tido um papel, eu também acredito nisso, assim, um papel importante junto com as epidemias do século XIX ali, para disseminar um sentimento meio anti-cidade, assim, né? Anti-densidade, anti-cidade. Isso é uma coisa que a gente já conversou, eu já também ouvi apresentações tuas, informando as pessoas assim, corretamente, até onde, né, na maneira como eu entendo, que na verdade assim, as pessoas, a gente não tinha ainda uma ciência médica, né, no século XIX, então as pessoas não sabiam que o mecanismo todo era baseado em vírus e bactérias. Então, epidemias de cólera, por exemplo, né, também corriam, então as pessoas culpavam a cidade, ao invés de entender que na verdade é um micro-organismo, estava na água, que água contaminada, não havia separação de esgotamento e água potável, nada disso, né, enfim. Então era uma situação muito, muito, muito precária no século XIX, aí isso dispara lá as utopias. Enfim, então a gente tem assim, um cenário, um histórico de pandemias, e de quando em quando essas ondas iam acontecer, elas acontecem. A questão nunca foi se aconteceria, mas quando aconteceria de novo, né? E aconteceu. Então, agora, nesses últimos meses, e aí a gente está vivendo uma situação que é uma contradição muito profunda, assim, porque se, por um lado, essa conectividade global acelera a pandemia, né? Por outro lado, as cidades são o nosso mecanismo aí que vai efetuar essa transmissão local, né? Então, a gente vive uma contradição porque nós somos profundamente sociais, né? Nós evoluímos para interagir, nós evoluímos para cooperar. Cooperação e interação são grandes ganhos, assim. E exatamente a interação agora que está, né, que dispara o contágio, e então aí nos demanda essas medidas de distanciamento social e tudo isso, que é muito contrário à nossa natureza. Então, nesse cenário, assim, a gente sabe então que as cidades, elas têm um papel aí, quer dizer, só pode ter contágio se tiver contato entre as pessoas, e as cidades são motores de contato, elas são motores, são mecanismos de interação fenomenais, assim, elas foram criadas para isso, é o que elas fazem, a essência da cidade é a interação. E assim como as cidades são lugares espetaculares para difundir ideias, inovações, comunicação, né, construir relações, elas também, né, o paradoxo é que elas também vão, assim como elas condensam interações, elas são um mecanismo de contágio. Por outro lado, elas também são a forma da gente tratar, né, a gente tratar esses problemas, quer dizer, todo o conhecimento que é gerado para tratar epidemias e pandemias que sempre nos afligiram, né, desde que há, vamos dizer assim, desde que há sociedade, desde que há coletividade, há pandemia, quer dizer, uma convivência constante entre humanos e patógenos, assim, a gente vive com eles no corpo. Uma bióloga me contou que a gente tem algo como 100 bilhões de organismos estranhos ao nosso corpo, habitando o nosso corpo. Então, o fato é que graças ao conhecimento que é gerado em cidades, né, e que é condensado nas cidades, via universidades, via atividade das pessoas, né, todo esse ecossistema aí de médico, etc. Então, é as cidades também que trazem as soluções. Então, eu também tenho acompanhado, Anthony, muito preocupado, assim, esses discursos aí anti-cidade, né, anti-cidade. A gente, de fato, está vendo uma série de impactos já acontecendo, assim, né? As pessoas já com sentimentos anti-urbanos de novo, assim, isso sendo ganhando mais evidência. E gente mesmo saindo, assim, a gente ouviu falar aqui, vê, assim, reportagens e tal, mostrando pessoas abandonando Nova York, indo para cidades, né, subúrbios. Então a gente deve passar por... A gente vai ter que lidar com essa tendência. Acho que a gente pode ter bastante a discutir sobre isso, assim, essas transformações que vão enfrentar.
Eu tenho ficado atento a essa questão da imigração, né? Eu ainda não vi dados específicos de quem está saindo das cidades, mas me parece que sai das grandes cidades quem tem condições para isso, né? Tanto financeiras quanto um trabalho que permita, né, o trabalho virtual, o home office, que também está ligado a rendas mais altas. Tu acha que isso também tem se verificado em Nova York? As pessoas têm esse perfil? O que tu tem acompanhado sobre essa tal fuga das cidades?
A gente, nesse contexto de pandemia e o quanto, né, a gente então acabou de colocar aqui as cidades no coração do problema e também da sua solução, a gente começa a ver a pandemia então tendo implicações muito severas para cidades ou com potencial para isso. E uma das coisas que a gente está vendo é essa possibilidade, assim, de ao ter o trabalho em casa, essa possibilidade do home office e tal, é da gente ver essa borda entre, essa separação entre moradia e trabalho, essa separação se diluindo. Tem sim, sobretudo assim para os trabalhos que lidam com informação, serviços, essa economia, vamos dizer, que envolve coordenação, gerenciamento, produção de conteúdos, né, gerência de processos, vamos dizer assim, ciência, pesquisa. Esse tipo de trabalho, dessa economia, vamos chamar de economia informacional, que é o termo aí que as pessoas usam. Então, de fato, as pessoas envolvidas nessa produção podem mais facilmente trabalhar de casa. Ou seja, para uma fatia da população, e essa fatia vem aumentando no tempo, e em economias mais avançadas essa proporção também é maior. Isso começa a diluir essa separação entre casa e trabalho, que é uma das grandes forças, um dos grandes vetores que levou à origem da cidade, né? Ou seja, o fato de que como é que as cidades elas surgem, assim, tipo, há 8 mil anos atrás, quer dizer, uma classe de especialistas emerge na medida em que as populações aumentam os números, né? Uma classe de especialistas começa a aparecer, quer dizer, a focar em trabalhos específicos e que passam a cooperar e também atuar em lugares específicos, ou seja, lugares que são especializados, do tipo, imagina a produção de utensílios, né, de utensílios domésticos, enfim, tudo isso que começa a demandar um trabalho cooperado e aí em lugares que são separados do lugar da habitação. E aí a gente tem essa separação aí, ela vai impactar tudo, ela vai gerar novas atividades urbanas, ela vai moldar localização no espaço, a distribuição dessas atividades no espaço, ela vai moldar a estrutura, né, do que a gente veio a chamar de cidades. Então a separação entre casa e trabalho está no coração também da estrutura urbana. E o que acontece quando essa separação começa a se diluir, né, como a gente tá percebendo, e também pessoas, assim, ligadas à tecnologia, setores de tecnologia. Eu pude conversar aí sobre isso com um colega do Google aqui em Nova York e também um colega do MIT, que trabalha com tecnologia, E a expectativa de quem trabalha com tecnologia é essa, que é, vamos dizer assim, que a tendência é de muita gente não voltar a trabalhar mais de escritórios, vamos dizer assim, ou ter mais dias da semana em casa do que no escritório. Já tinha essa tendência, né? Muita gente, mesmo, né? Eu lembro no próprio Rio de Janeiro, colegas, eu mesmo ou alguns colegas, tendo um dia por semana, né, trabalhando em casa, e aí a impressão que esses colegas aí que lidam com tecnologia estão tendo é a seguinte: é que agora vai inverter, as pessoas vão ter um dia por semana no escritório e os demais em casa. Sabe, então, as empresas estão levando isso muito a sério, né, essa tendência, porque elas, né, com essa situação de pandemia, as empresas estão tendo de garantir que a produtividade, vamos dizer assim, siga minimamente, tem muita perda, né, nesse processo todo. E então a grande questão agora para a tecnologia, para essas empresas de tecnologia, por exemplo, é como é que a gente vai ter o trabalho em casa de maneira mais efetiva, quer dizer, como é que vai se trabalhar em casa com mais eficiência e tal. Em suma, essa virada aí para trabalhar em casa pode ser irreversível, tá? Isso pode envolver, assim, novos arranjos mesmo de no trabalho, essa ideia de cooperação à distância. Essa história não é nova também. Ali no final dos anos 90, quando a internet começou a pegar fogo, começou a decolar, muita gente dizia, né, pô, a gente vai agora consumir de casa, vai trabalhar de casa, e muitas pessoas começaram a escrever livros, aí, artigos, o fim das cidades, o fim da geografia, né, e isso não aconteceu, assim, tem mais de 20 anos, isso não aconteceu. Na verdade, essas trocas digitais aí, virtuais, enfim, elas viraram motores, né, para multiplicar as próprias densidades urbanas. É isso que os dados mostravam, assim, lugares como Londres, Nova York, São Paulo, esses grandes hubs, né, de trabalho e tal. Na verdade, a internet, as trocas eletrônicas, elas fomentaram as trocas presenciais e parece ter conectado aí mais ainda com a necessidade da gente viver em cidades, o tipo de interação imprevisível que a cidade gera, que não pode ser replicada facilmente aí em espaços digitais, em redes digitais. E são interações muito controladas, vamos dizer assim, entre similares, são redes mais controladas, no sentido de, tipo, Twitter, Facebook, quer dizer, são redes de pessoas que se seguem, são pessoas que têm alguma similaridade, ao passo que a cidade mistura muito mais as pessoas. Então, e para uma economia criativa, uma economia baseada em informação, essa imprevisibilidade dos contatos, né, é o que vai disparar novas ideias. Então essa coisa da internet não estava pegando fogo para efeito, assim, de impactar as cidades, no sentido de dissolver as cidades, como era o medo lá nos anos 90. Mas essa é a impressão que esses tecnólogos têm agora, a ideia de que a gente está finalmente, nós temos agora plataformas que vão nos permitir trabalhar, cooperar à distância, a ideia de hackear as nossas casas, né, preparar, adaptar nossas casas para o trabalho, vamos dizer assim. E isso tudo, enfim, isso tudo pode ter realmente um impacto grande aí.
Imagino que sim, né? Tanto como tu falou do uso para as edificações, de como a gente vai usar grandes edifícios comerciais, escritórios para outros usos, certamente vai ter uma adaptação. Pessoalmente, eu continuo sendo um otimista em relação às cidades como um todo, né? A gente pode ter aí mudanças de rotina, mas eu imagino, claro, né, de forma totalmente especulativa, eu continuo achando que esses ganhos de escala da cidade, de aglomeração, continuam valendo para outras coisas, né? Para ir para o cinema, para um festival, para um hospital, né, uma universidade, ou até mesmo um aeroporto, outros serviços, né, outros equipamentos urbanos que exigem escala e que também atraem pessoas para ficarem próximas umas das outras.
Não, então, a discussão que tem acontecido, assim, é o fato de que essas tecnologias e plataformas, elas, ao permitirem, assim, o fato da gente trabalhar em casa, ou seja, isso dispararia uma espécie de nova relação com o nosso ambiente construído, uma relação mais local, mais baseada em comunidades pequenas e clusters, do tipo, se eu passo, né, 4 dias aí da minha, né, dos dias úteis da semana em casa, 6 dias por semana em casa, a minha relação com o meu entorno, ela muda. A minha relação com a minha comunidade intensifica em termos locais. Então, essa parece ser uma aposta aí de uma tendência de clusterização, assim, ou seja, as pessoas se fecharem em pequenas comunidades e tal, e que vão ser assim, de co-living, como é o termo usado, usando espaços mais multifuncionais, revertendo essa tendência que vinha, né, já dos millennials, aí, as pessoas nascidas entre 1980 e 94 e tal, quer dizer, de se beneficiarem da cidade, da urbanidade. Então, tem uma espécie de aposta aí, então, de uma reversão desse processo que pode ser disparada pela pandemia, né, de essa lógica de sharing, assim, né, de comunidades profissionais vivendo nesses clusters e usando, por exemplo, assim, hubs de fornecimento de produtos e alimentos, tipo a Amazon tem hubs, assim, de, né, casas que vão, vamos dizer assim, né, big boxes mesmo, grandes caixas que vão distribuir produtos e alimentos para as pessoas, ou seja, uma espécie de descentralização. Então eu vejo que o pessoal da área de tecnologia está vendo isso como um caminho, assim, muito possível, e estão construindo as plataformas, assim, as tecnologias, as plataformas colaborativas, né, digitais e tal, que vão permitir essa dispersão. Então, a gente está... Então, assim, a situação que eles colocam, né, nesse debate, é de que a gente está diante de uma espécie de bifurcação. Por um lado, isso que tu falavas aí, dessa ideia de a gente ter esses ganhos aglomerativos da cidade, né, de serviços hospitalares, ensino, essa diversidade toda, e por outro lado, essa tendência que dessa junção do trabalho com a casa, né, pode disparar. É muito difícil prever tudo isso, mas o que pode reforçar essa tendência mesmo é a própria pandemia e esse medo, né, essa espécie de sentimento, assim, anti-urbano que as pessoas estão compartilhando, assim, mais agora. Então, eu estava falando, né, de reportagens de pessoas que estão optando por sair das grandes cidades, e como Nova York aqui no caso, né, que foi muito atingida, muito, muito atingida. E, enfim, a gente pode discutir bastante sobre isso e tentar, sobretudo, entender qual o mecanismo aí, como as cidades fazem parte tanto da nossa riqueza como vida social, né, assim como o quanto as tecnologias podem impactar essa relação toda.
E, Vinícius, essa dispersão que tu comenta, né, essa fuga da cidade, ela seria, enfim, em última instância, uma fuga da densidade, né, habitantes por quilômetro quadrado. E a gente conversou um pouco antes da gravação sobre um estudo que tu tá fazendo sobre essa relação entre densidade demográfica e a disseminação do Covid-19, né. Tu já poderias comentar a respeito disso, o que você tem encontrado com os dados?
Nessa tentativa de entender o que está acontecendo, né, qual é o papel das cidades nessa pandemia, e né, no sentido, assim, da gente assumir o papel de, antes de pular em, né, e defender posições ou bandeiras, tentar entender o que está acontecendo. Então tem esse debate agora em torno das densidades, e também em torno do tamanho das cidades. A gente tem um time de pesquisa que inclui um físico, que é o Fabiano Ribeiro. O Fabiano é um pesquisador que olha muito para a escala, né, para fenômenos urbanos, assim, e econômicos que dependem do tamanho das cidades. Então, agora nos anos 2010, aí, vários trabalhos surgiram nesse campo, vendo o seguinte, vendo que quanto maior a população urbana, isso tem implicações, né? Isso, ok, a gente pode pensar isso intuitivamente. Por exemplo, eu tenho uma cidade, né, o dobro do tamanho da outra, perdão, em termos de população, por exemplo, e ela deve ter o dobro de, sei lá, de PIB, o dobro de inovações, mas, na verdade, essas pesquisas mostraram foi que o efeito ele não é linear, ou seja, não é que eu dobro o tamanho de uma cidade e a cidade dobra o PIB, por exemplo. O PIB ele vai mais do que dobrar, o aumento é mais do que proporcional. Ele é superlinear, que é o termo que é usado. Então, variáveis, como eu falei, o PIB, as inovações medidas assim, em patente, por exemplo, né? São duas variáveis que, importantes em termos econômicos que medem esse ganho mais do que proporcional que acontece quando uma cidade dobra o tamanho ou uma cidade é o dobro também da outra. Então, são ganhos de escala que economistas vêm chamando isso ao longo das últimas décadas de retornos positivos, vamos dizer assim, ganhos da escala, né? São ganhos que o tamanho gera, traz de volta para a própria economia. Por outro lado, essas pesquisas aí também mostraram o seguinte, que há ganhos de desempenho também no funcionamento das cidades quando elas aumentam o tamanho. Então, uma cidade que tem o dobro de população da outra vai ter menos do que o dobro de extensão de ruas, de rede de água, variáveis de infraestrutura. Vão se comportar, como eles chamam, de forma sublinear, ou seja, eu coloco mais gente no, né, no mesmo espaço e há um ganho, uma espécie de otimização no uso das infraestruturas. O que é uma coisa sensacional, quer dizer, se a gente imaginar que a cidade, então, ela aumenta o tamanho e ela ganha eficiências em termos econômicos e também ganha, ela otimiza, né, as suas infraestruturas. Ela vai, em tese, ela produz menos, ela pode encurtar as distâncias internas, logo pode envolver menos produção de externalidades, né, ambientais, por exemplo, poluição. Enfim, tem uma série de implicações aí disso. Isso foi muito puxado por um físico português chamado Bettencourt, enfim, um campo surgiu, né, e aí como as cidades elas são essas máquinas aí de acelerar, né, acelerar interações, né? Então a gente começou a olhar para isso em relação ao próprio Covid. A ideia é a seguinte: tem as cidades, elas são estruturadas assim como seres vivos, elas são estruturadas a partir de redes. Essas redes é que geram esses ganhos aí, essas otimizações. Ou seja, com a mesma estrutura eu consigo alimentar mais células, eu consigo alimentar mais pessoas, eu consigo mover mais pessoas. Tem um paralelo muito interessante aí entre sistemas vivos e sistemas urbanos. A explicação para esses ganhos é, na verdade, o fato de que essas redes urbanas elas aceleram as interações. As pessoas falam mais no telefone, elas se encontram mais quando as cidades aumentam o tamanho e fazem isso mais do que proporcionalmente, como eu falar. E se as interações intensificam, ou seja, os contatos entre as pessoas intensificam, então, quer dizer, a mesma coisa vale para contágio, né? Toda difusão vai intensificar também. Então, eu tenho mais ideias, as ideias difundem mais rápido, correm mais rápido, e patógenos também vão correr mais rápido. O próprio físico Luiz Bettencourt olhou para cidades americanas, assim, rapidamente olhou para isso, e nós no Brasil começamos a olhar também. O Fabiano Ribeiro, eu e o Camilo Rodrigues Neto, também da USP, começamos a olhar para dados brasileiros, e a gente encontrou evidências assim, de que está acontecendo também no Brasil isso. Ou seja, a gente encontrou o seguinte, que quando eu dobro a população de uma cidade no Brasil, eu tenho um aumento de, em média, 164%, ou seja, a população aumenta 100% e o número de casos de coronavírus, né, de pessoas infectadas pelo coronavírus, aumenta 164%. É um ganho, é uma superlinearidade assim, muito radical, né, muito, muito expressiva. É, para ter uma ideia, o PIB costuma aumentar 115%, né? É, o número de leitos hospitalares que tu mencionaste antes, a infraestrutura hospitalar, aumenta também superlinearmente. A gente tem mais leitos hospitalares em cidade, algo como 150% mais leitos hospitalares em cidades quando elas aumentam 100%. Olha só. É, então, nesse sentido, é bom estar em cidades maiores, porque as cidades maiores têm mais infraestrutura médica. Por outro lado, elas também intensificam o contágio. Quando a gente rodou os dados, Anthony, para vítimas, né, fatais aí da Covid, né, a gente achou um aumento aí de 138% quando uma cidade é 100% maior do que a outra. É, então isso dá a ideia um pouco da importância da gente entender o papel das cidades para conseguir desenhar respostas, né? Quer dizer, como é que eu tomo decisões em relação à infraestrutura médica, como eu tomo decisões de isolamento social, quer dizer, será que eu preciso isolar socialmente, né, as políticas de distanciamento da mesma forma para cidades pequenas e para cidades grandes? A gente tem, claro, são algumas dezenas de cidades grandes no Brasil. E nós temos um número, né, são milhares de cidades pequenas. Então, será que essas cidades todas elas precisam das mesmas taxas? Na verdade, a resposta é não, né? A resposta é não. Eu preciso tomar decisões de saúde pública baseadas na questão do tamanho das cidades também, tá? A gente pode falar, por exemplo, a gente tem no Brasil, estou vendo aqui o dado, tem 19 cidades acima de 1 milhão de pessoas. O tipo de política que eu tenho que ter para cidades desse porte vai ser diferente do que eu preciso ter para cidades de porte menor, onde eu posso ter taxas de isolamento menores, porque as pessoas... O número de interações também é menor, tá? E é menor no sentido vamos dizer assim, que vai obedecer essa relação aí de ser realmente menor em termos proporcionais. Já a questão das densidades, essa é uma questão mais complicada um pouco da gente encontrar os dados, porque a gente tem que fazer uma relação aí entre população, né, e área urbana. E aí essa relação, ela precisa ser preparada em termos de banco de dados. E aí a gente está fazendo esse momento. Eu e os meus colegas, a gente está preparando o banco de dados para as densidades.
Eu imagino, claro, os limites territoriais dos municípios são muito diferentes, né, das manchas urbanas que limitam de fato, né, essas cidades. Então, realmente imagino que seja um trabalho mais difícil. E pensando aqui, né, outro ponto que tenho refletido a respeito é o quão pouco precisos são os dados para tomada de decisão no meio dessa crise toda, né? É algo que está no nosso dia a dia, mas que... A gente não tem, né, o número preciso de confirmações ou mesmo de mortes, né, por causa das subnotificações. E ainda tentando desvendar essas relações de causa e efeito enquanto, digamos, né, o edifício pega fogo. Então é realmente um cenário desafiador e que nos deixa com alguma incerteza sobre o futuro das cidades. Mas nos aproximando do final da conversa, eu queria te perguntar como tem sido o dia a dia em Nova York, né? Como tu tem acompanhado a situação por aí? Como tu vês a reação de cidades grandes dos países desenvolvidos, como Nova York, e cidades grandes no Brasil, né? Que imagino serem casos diferentes, com políticas diferentes.
Essa questão toda de entender o papel, né, do tamanho das cidades, o papel das densidades, que a gente começa a enriquecer, a tentar buscar mais detalhes, o papel da configuração interna, por exemplo, né, de densidades assim construídas, de taxa de ocupação, coisas que são assim muito familiares para quem é arquiteto urbanista e tal, para quem lida com cidades. Quer dizer, será que uma cidade com grande taxa de ocupação, ela realmente vai impactar? Quer dizer, será que uma cidade mais densa, com mais ocupação, então eu vou ter taxas de contágio maiores? Então essas são as perguntas que a gente quer responder com essa pesquisa. E de, de maneira, de fato, aí a entender essas relações de causa e efeito. Em princípio, assim, a gente, intuitivamente, a gente pode imaginar, quer dizer, se tamanho de cidades importa, tamanho de população, então as densidades que vão expor as pessoas a mais contatos também podem fazer parte do problema, vamos dizer assim, podem intensificar. Isso, em termos lógicos, faz sentido. Mas quando a gente começa a olhar para certos números, e eu estava olhando aqui para números aqui em Nova York mesmo, e na região do estado de Nova York, assim, comparando os números de Nova York com cidades do entorno, assim, que são muito menos densas. Então, no caso de cidades do entorno, a gente vê assim que a taxa de casos per capita, vamos dizer assim, acaba sendo superior em cidades aqui do entorno, cidades que têm de 700 mil pessoas a 300 mil pessoas. Cidades, eu vou mencionar aqui, Rockland, Westchester, Nassau, são cidades com 300 mil pessoas, Westchester tem 1 milhão, elas têm taxas de casos per capita e mortes per capita superior à cidade de Nova York. Então, ou seja, ainda que haja tendências, também há exceções, né? E eu também, olhando para Nova York aqui por dentro da cidade, eu estava fazendo uns números aqui, rodando os números agora há pouco, e aí a gente vê o caso de, confrontando Manhattan, que tem uma densidade alta, né? Manhattan tem uma densidade de 69 mil pessoas por, na verdade, eu colocando aqui em quilômetro quadrado, não em milhas, né? 26 mil pessoas por quilômetro quadrado, mais ou menos. É a maior densidade de Nova York. Para ter uma ideia, o Brooklyn, que é o segundo bairro com maior densidade, tem 13 mil, que é metade. Nós tivemos uma taxa em Manhattan de 1,3%, 1,3% da população testou positivo, ao passo que no Brooklyn foram 1,7%, e em um bairro como o próprio Bronx, que fica ao norte de Manhattan, o percentual da população que testou positivo é 2,75%. Então foram 39 mil pessoas testadas positivas no Bronx. Então, na verdade, ou seja, o bairro mais denso em termos populacionais e em termos de arquitetura é o bairro com o menor percentual de contaminação. Olha só, não estou falando de mortes. Porque se fosse olhar para mortes, a gente começa a olhar para infraestrutura médica, renda das pessoas, que são variáveis que importam. Ou seja, o fato de Manhattan ter os melhores hospitais do que o Bronx, provavelmente, né? O que correu por aqui. Quer dizer, muita gente nos bairros com maior... vamos dizer assim, com maior presença de hispânicos, negros, também com a renda menor, estão com taxas maiores de contaminação e de mortes. Eu acabei de dar os números aí que dão suporte a essa impressão que as pessoas estão tendo. Mas o fato é que as densidades desses bairros não dão suporte a essa, quer dizer, não explicam essa diferença. A gente vai ter que olhar para outras variáveis, vai ter que olhar para o percentual de pessoas que estão trabalhando como eles chamam, né, aqui de essential workers, ou seja, as pessoas que estão na linha de frente aí, na área médica, que estão nos supermercados, que estão nos metrôs, que estão rodando no ônibus, né, que estão mantendo a cidade funcionando. E aqui eles têm um orgulho muito grande aqui de Nova York ser uma cidade que não para, né? E mesmo a pandemia não parou a cidade, ao passo que Londres, por exemplo, entrou em lockdown, né? A cidade fechou, e quem saía na rua era multado pela polícia. Nova York isso não aconteceu. Ainda que tenha sido o pior cenário mundial em termos de casos. Então é uma situação assim super preocupante. Eu moro aqui com a minha esposa, a nossa filha ela tem 1 ano e meio, e de fato a universidade aqui, a New York University, né, parou no dia 11 de março, Então, são 2 meses já de atividade, né, em casa. E a gente tentou, assim, a gente tentou não pensar, sabe? Durante o mês, sobretudo ali o final do mês de março e o mês de abril, ali por volta do dia 14 de abril, 15, foi o pico dos casos, assim, era uma situação, Anthony, de filme distópico, de futuro distópico, sabe? As sirenes não paravam, assim, dia e noite, sirene, e a gente tendo de criar uma bolha, né, uma bolha de para ter uma criança, né, tranquila em casa, então uma bolha de brincadeiras e de tentando ignorar um problema dessa proporção, assim, música ligada durante o dia para a gente tentar não ouvir, tentar então foi muito duro, assim, né, a cidade atravessou um período muito duro. Por outro lado, assim, também tem questões, assim, que os Estados Unidos, assim como o Brasil, a pandemia foi subestimada, né, foi muito subestimada pelo governo federal, foi muito, muito confuso, todo o tratamento do governo federal foi confuso. Eu tenho aqui um timeline que a CNN fez em relação às idas e vindas, né, e na verdade, desde que a pandemia, né, vamos assim, começa no final do ano passado, e na verdade como uma epidemia, e aí ela vem vindo, só no dia 20 e, deixa eu ver aqui, dia 11 de março, então a Organização Mundial de Saúde declara a pandemia, e no dia 12 de março acontece a primeira morte na Califórnia, primeiros casos em Nova York. Só no dia 24 de fevereiro, aí o Trump, alguém fala para o Trump que ele deveria recomendar distância social. E aí no dia 13 de março, então, o Trump declarou a emergência nacional aqui, e no dia 16 ele anunciou a necessidade de social distancing, né, a distância social. Então esse é o timeline. E aí o problema já era severo e explodiu, então, um mês depois, chegou no pico. E aí, Anthony, nesse período ali, em fins de março, aconteceu esse problema de hospitais lotados, né? Hospitais lotados, pessoas em corredores e tal. Mas aí entra quando a política não funciona inicialmente, a organização não funciona inicialmente, entra um poder de uma capacidade de, né, de resiliência, vamos dizer assim, muito grande, e o poder econômico mesmo, de conseguir mover recursos. Então eles conseguiram, o estado de Nova York aqui, que é onde eu tenho mais contato com dados e tal, fez um esforço fenomenal de aumentar a capacidade do sistema hospitalar aí de 53 mil leitos hospitalares para 90 mil leitos hospitalares em questão de semanas. Então ou seja, quase dobrou para o estado de Nova York, né? Então é um negócio, assim, isso dá a medida da capacidade de uma sociedade se organizar, a crise instalada e brutal, né? A pior crise até aqui no mundo, mas eles conseguiram lidar e absorver a demanda. Então, a gente não ouviu falar, assim, de situações onde as pessoas, salvo situações como em certas áreas como Queens, onde de fato teve um, né, mais do que proporcional também lá a situação, número de casos e tal, e acho que como é um bairro com menor renda, provavelmente a questão hospitalar também enfrenta mais carência. Então a gente ouviu falar que lá teve casos de mais graves de falta de estrutura médica, mas em seguida eu acho que a cidade conseguiu se organizar e aí o sistema médico absorveu a demanda e hoje tá realmente sob controle, né? Enfim, então a gente, né, tô falando de coisas assim que são graves, né, coisas que são duras da gente conversar e acho que fica, mas acho que tem que ficar a lição, né, a lição, sobretudo nos casos que, no caso nosso brasileiro aí, que também envolve uma falta de orientação federal, né, na verdade um desestímulo à política, né, de prevenção, etc., que a gente acompanha. E aí os estados lidando também com a questão como podem, alguns estados bem melhores do que outros, prefeito de de casos mesmo, né? A gente vê que os estados do norte estão, que também são os estados com menos infraestrutura médica, tem menos leitos hospitalares per capita, isso é sabido, é historicamente sabido que o norte do país era mais precário no sentido hospitalar, pois também é uma área turística, a gente nem todo mundo sabe disso, mas o norte recebe, né, um fluxo de turismo considerável para sua população, e isso provavelmente foi um vetor aí que disparou os casos no norte também, também no Nordeste e o Sul, então acho que também não tem grande fluxo turístico, isso de certa forma protegeu mais o Sul do Brasil. Mas eu acho que o que fica de lição, assim, para a gente, em relação à tua questão, é olhar para o problema das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, olhar para a questão da distribuição desigual, né, de recursos, que afetou muito Nova York, então a gente, né, como eu descrevi, e vai afetar, muito provavelmente, aí já está afetando, né, já tem dados de São Paulo mostrando que a taxa de mortalidade, né, nas bordas, aí na periferia, é maior do que nas áreas mais trás. Então, o que a gente tem receio, assim, como urbanistas, né, sabe, é isso, é que as pandemias, estava falando com as minhas, né, meus colegas e, né, de pesquisa, assim, minhas orientandas de pesquisa, dizendo assim que a pandemia escancara as desigualdades. E é isso, quer dizer, desigualdades entre bairros, entre pessoas de renda diferente, entre infraestrutura, entre regiões do país. Então, eu acho que o que fica de lição, assim, é isso, quer dizer, olhar para essas infraestruturas médicas, preparar as infraestruturas para as próximas pandemias. A Covid vai ter outras ondas. A gente acabou de saber, assim, que o vírus muta, então a chance de, assim como o influenza, o vírus muta a cada ano. Então, cada ano tem que ter vacina nova, ou seja, a vacina que vier a ser descoberta agora para a Covid não necessariamente vai funcionar para a próxima onda dela, ano que vem, por exemplo. Então isso, assim, nos coloca com a necessidade de protocolos, né, de vigilância, de saúde, de controle de pandemia. O protocolo para a gente controlar aí a infraestrutura médica, calcular essas infraestruturas médicas em função da demanda, do tamanho das cidades, das densidades, como a gente falava, Anthony. Preparar essas taxas de isolamento, que provavelmente a gente vai precisar usar de novo, nós vamos precisar de novo política de contenção de contato, que quando os contatos chegam na comunidade, não tem mais como rastrear em termos de rede social, de conseguir ver quem são os contatos daquela pessoa contaminada, que isso a gente consegue fazer no começo de uma, né, de uma epidemia. Não funcionou nos Estados Unidos, não funcionou no Brasil, não teve nem esboço para tentar fazer isso, e caiu direto nesse outro estágio, né, de tentar conter via distanciamento. Mas uma vez que a curva vire, como aconteceu agora aqui, a curva virou em Nova York, virou nos Estados Unidos, e se tudo der certo, a curva vai virar no Brasil também, se as pessoas conseguirem manter o isolamento. Então a gente tem que preparar para o cenário pós-pandêmico, né? E aí entra toda essa preparação, planejamento urbano, aí entra, assim, aquele bom planejamento, né? Que é lidar com o caos, voltou brincando com os nomes aí, né? E entender a nossa complexidade, entender o que tem de imprevisível nisso, e entender os padrões nisso, né? Como a gente fala, vai tamanho, densidades, infraestrutura médica, tudo isso a gente consegue dados, a gente consegue trabalhar e preparar para o futuro, né? Não é questão de ser, como a gente sabe, é questão de quando.
Vinícius, a conversa foi espetacular. Eu espero que vocês estejam seguros aí em Nova York, a tua família, os amigos, espero que estejam todos bem e continuem assim. E te deixo a palavra para fazer tuas considerações finais e te peço para informar os ouvintes como poderiam te acessar ou tirar as dúvidas sobre o que a gente conversou até agora.
Então, Anthony, eu também agradeço muito a nossa conversa, a chance de conversar. A iniciativa, né? A tua iniciativa, e porque é claro que é um privilégio poder falar sobre esse tema, esses dados, estimular a nossa esfera pública aí no Brasil, né? Estimular esses dados a circularem. Eu também desejo o melhor para, né, para tua família, para ti, para os ouvintes. para a nossa população no Brasil, né, para que a gente realmente atravesse isso rapidamente e possa, né, seguir aí passos sérios para a gente conseguir conter, né, esse problema no futuro. Então agora a jogada é pensar em tratar e pensar em medidas também para o futuro das nossas cidades. E eu também eu gostaria de, né, a gente já vinha conversando sobre isso, assim, a ideia de sintetizar esses dados num texto aí para o Caos disponibilizar no Caos Planejado, com esses dados. Aí também vai ter lá o meu contato, se alguém tiver interesse em, né, em avançar nessas discussões. As pesquisas são urgentes e muitos colegas estão empenhados nisso, no Brasil e fora do Brasil, e acho que a gente pode ter um canal sensacional aí contigo para a gente divulgar essas pesquisas, né, para, enfim, causar um impacto positivo. Então é isso, eu agradeço a ti de novo e as pessoas que estão interessadas nesse tema.
Muito obrigado, Vinícius, e obrigado por participar dessa conversa. Esse foi nosso 25º episódio, onde conversamos com Vinícius Neto. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, descontos em cursos e eventos, sorteios e muito mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.